Já leste um poema hoje? Um programa de Maria do Rosário Freixo. Vamos ouvir poemas de autores portugueses como motivo para iniciar uma conversa interessante. Bom dia, estimados ouvintes. Hoje temos connosco José Minguens, que nos irá trazer a sua poesia. Bom dia, José. Quero começar por lhe agradecer a sua presença no Já Leste um Poema Hoje. Queria começar esta pequena entrevista por lhe perguntar quando e onde nasceu.
Muito bom dia. Antes de mais, obrigado pelo convite que me fizeram. Eu nasci em Lourenço Marques, atual Maputo, em Moçambique, na altura em que meu pai estava na guerra colonial, e já lá vão 53 anos.
53 anos. E foi não. Em Moçambique que cresceu?
Não. Eu vim de lá com 2 anos, nem sequer tenho memória, digamos assim. Portanto, na altura depois, o meu pai tinha ido compulsivamente para o serviço militar, não é? Obrigatório na altura, por força de se manifestar contra o regime, e portanto foi cumprir com as suas obrigações à data com o regime que tínhamos na guerra colonial, e depois regressou, tinha 2 anos, portanto memórias não tenho, só fotográficas.
Quer começar por nos ler o primeiro poema, José?
Com certeza, portanto, eu irei ler poemas inéditos, não editados, portanto, são coisas que vão fazendo parte de mim, e vou começar por ler um poema, que é mesmo o meu poema mais recente, ao qual chamei Um Dia, ou Talvez Não. Um dia, ao olhares as estrelas, elas dir-te-ão que tudo poderia ter sido diferente, ou talvez não. Um dia, falarás com o mar e ele dir-te-á que fizeste as escolhas certas, ou talvez não. Um dia, perguntarás se valeu a pena lutar tanto por algo quando tudo parecia dizer que não o devias ter feito, ou talvez não. Um dia, ao saboreares o café, irás parar e sentir o seu gosto como se fosse o último, ou talvez não. Um dia, ao observares de perto as gaivotas, sentirás que são bem mais felizes do que tu, talvez não. Um dia, numa réstia de esperança, irás acreditar que o mundo mudou e que já não há guerras nem fome, ou talvez não. Um dia, sem saberes como ou porquê, entrarás naquele bar e sentirás a música diferente, ou talvez não. Um dia, ao comeres algo familiar, irás recordar-te daquela pessoa que já partiu e do que ela te diria no momento, ou talvez não. Um dia, ao passares em frente à igreja no mudar da hora, o sino não irá tocar porque simplesmente não faz sentido e é chato, ou talvez não. Um dia, ao olhares no espelho, perceberás que o tempo também passou por ti, deixando as suas marcas no corpo, ou talvez não. Um dia, perceberás que a vida é um rio de decisões que constantemente te empurram, nem sempre no caminho certo, ou talvez não. Um dia, ao meditar sobre as tuas escolhas, perceberás que o tempo se encarrega de te dizer se as mesmas foram ou não acertadas, ou talvez não. Um dia, ao acordares, saberás que será a última vez, ou talvez não. Mas um dia, ao olhares nos olhos de quem amas e te aceita como és, saberás que deste o melhor de ti, e não, nesse dia, não haverá talvez.
É um poema muito bonito, eu já o tinha lido. Agradeço-lhe, José Minguens.
Obrigado.
Tenho à minha frente o seu livro Tempo das Coisas Sem Tempo. Neste livro, o José faz um agradecimento ao professor John Keating do filme O Clube dos Poetas Mortos. Vou ler. Com um agradecimento especial ao professor John Keating pela forma como permitiu despertar o meu lado poético. No poema Voar, volta a referir o professor John Keating. Foi importante o filme O Clube dos Poetas Mortos na sua afirmação como poeta?
Foi muito importante. E daí eu achar que deveria homenageá-lo e não o fiz no primeiro livro, foi no segundo. É um filme marcante, é de uma ternura imensa e de uma valorização imensa também à poesia. Eu por força da falta de tempo para ler durante uma parte da minha vida, comecei a ganhar o gosto pela poesia e crónicas, mas basicamente foi porque quando lia livros de outro género, acabava sempre por ter que reler. Nunca mais me esqueço do Nome da Rosa, de Humberto Eco, que é um livro de uma densidade imensa e bastante grande, em que, lá está, quando ia ler, já era quando deitava, e depois às vezes ficava um ou outro dia sem ler, depois tinha que reler uma série de páginas, e então esse tempo que se acaba por se perder na poesia não existe. Uma pessoa lê textos curtos, e interpreta e termina ali. Quando retoma o livro, volta a ler outro texto, não tem que reler absolutamente nada, porque são textos
pode ler salteado, não precisa de seguir a ordem.
Exatamente. E portanto eu, por força disso, acabei por começar a ler poesia, e portanto o filme é um filme que de facto é de ir às lágrimas no final, é dos poucos que me fez perder uma lágrima, porque a interpretação também do Robin Williams é absolutamente genial, e todo o enredo à volta da poesia e da valorização que o professor lhe dá, na forma como lida com os alunos e como faz com que eles, no fundo, sejam eles próprios. É aquilo que nas escolas hoje em dia é difícil, né? As pessoas são quase mecanizadas e os professores desbobinam os programas que têm que forçosamente dar-se, que são extensíssimos, e portanto sobra pouco tempo se calhar para a originalidade, e ele de facto era um professor muito original e conseguiu incutir num grupo de alunos que mais tarde o defendem intransigentemente, usando a poesia como forma também de comunicar. Eu achei giríssimo por causa disso.
No poema Leituras de Satanás, o José conta a história de como, chegado ao inferno, descobre que Satanás não só lera o seu livro, como havia gostado do que lera. Vou ler um pequeno excerto. Parabéns, parece-me ouvir atrás de mim. Como disse, questionei. Parabéns, repetiu. Meio incrédulo, agradeci. Um misto de estupefação e entusiasmo percorreu-me o corpo. Satanás gostara do que lera. O José consegue, de facto, imaginar Satanás a ler o seu livro?
Isto, eu gosto muito das metáforas, e pronto, eu para todos os efeitos gosto de brincar um bocadinho com esse lado, que no fundo eu também não tenho qualquer tipo de religião, sou ateu completamente, e portanto esse lado mais satírico em que eu brinco com Satanás vai no sentido de certa forma, brincar com as palavras e com os sentimentos, mas idealizar algo assim meio recambolesco. Nesse poema achei engraçado, porque pensar que todos temos também as nossas, os nossos pequenos pecados mortais, não é? E um dia acabo por ir parar ao inferno e, bem, o que é que ele me diria? Eu escrevi este livro e então comecei a idealizar e dei-me ao trabalho de ver todos os símbolos, etc., para depois
Sim,
escutar o
faz
meu texto.
referência à simbologia, sim.
Achei uma forma gira de sonho, tanto é que depois há que, a forma como eu termino o texto, dá para perceber, não é? Dá para perceber que no fundo é algo
foram um
satírico
sonho.
E meio sonhado, exatamente.
Sim. O José quer ler no seu segundo poema, por favor.
Sim, senhores. Portanto, eu, este segundo texto que vou ler, uma vez mais, é um poema inédito, ao qual intitulei Cicatrizes. Gravamos na pele e no peito cicatrizes de dores vividas. São histórias de vida, de caminhos percorridos, de amores calados e sofridos. Em alguns casos, suspiros saudosos, beijos guardados, de amores vividos e interrompidos. São saudades de amigos e familiares que nos deixaram tantas vezes precocemente. São marcas na pele, das quedas e tropeços, e dos pontos no hospital. São remorsos e mágoas do que não se disse ou não se fez, por isto ou aquilo e coisa e tal. São recordações de lágrimas vertidas que, por um tempo, nos fizeram sofrer e passar mal. Cicatrizes são partes de nós, farão parte de nós. Com elas, contamos histórias, crescemos e aprendemos. Vamos somando cicatrizes. Cuidemos delas com amor, respeitando a sua dor. Não queremos feridas entreabertas ou por sarar. Queremos cicatrizes que nos permitam recordar, aprender e ensinar. Cicatrizes ensinam-nos.
Ok, muito obrigada, José. Agora vou ler três certos de versos do seu livro O Tempo das Coisas Sem Tempo. No poema O Primeiro Livro, de olhar fraterno, mas cansado, do alto dos teus quase 95 anos, seguraste o livro com cuidado nas tuas mãos trêmulas. Foste o primeiro a fazê-lo. E depois, do poema Soubeste Eternizar o Amor. Não fui teu neto de sangue, mas sei que o fui de coração. Tive essa sorte. E foram muitos os momentos que recordo com saudade. E depois ainda do trecho Sesimbra e os avós. Recordo Sesimbra com saudade e as férias com os avós paternos em tenra idade. Não me recordo em que anos, mas não tinha 10. O Hotel Espadarte, primeiro hotel da Marginal de Sesimbra. O José refere neste livro, por várias vezes, os seus avós. E parece dedicar uma afeição especial aos avós, os de sangue e os de coração. Porquê esta relação com os avós?
Acompanharam o meu crescimento de forma muito especial. Foram avós presentes, souberam ser avós. Foram aquilo que eu acho que um avô deve ser. É um avô que educa, mas que mima. E eu tive a sorte de ter avós presentes e dedicados, e que tanto os meus avós de sangue, com quem tive a oportunidade de passar períodos de férias, e essas histórias de Sesimbra, era com os meus avós paternos, onde eu passava todos os anos uma pequena temporada no tal Hotel Espadarte que eu referi, e tenho recordações belíssimas com eles, e portanto essas vivências e os mimos que no fundo eles me davam acabaram por fazer parte de mim e por me formar enquanto cidadão. E os meus avós no fundo, adotivos, foram uns avós que vieram a mais, porque me trataram sempre de igual, como um neto, basicamente. Me deram tudo ao longo da sua vida, não me diferenciando dos demais quando os meus pais se divorciaram, e portanto eu acabei por ter uns terceiros avós que deram o melhor de si também ao longo da vida. E esse meu avô, que foi o primeiro a ter meu livro, ele estava, meu primeiro livro, outra parte de mim, ele estava hospitalizado e, inclusivamente, os exemplares tinham vindo com um erro de impressão, na capa, apenas em duas letras, não da editora, etc. E eu agarrei num desses livros porque não sabia quanto tempo ele iria durar. E fui levar ao hospital numa fase em que ele só conseguia ler, não conseguia sequer falar, porque na altura tinha um problema cerebral que o impedia, e daí o motivo de ter sido hospitalizado, mas ele conseguia ler. E eu tinha um texto dedicado a ele nesse meu primeiro livro também, e portanto foi muito comovente, no fundo, poder dar-lhe o livro e perceber que ele estava a ler o livro. Que era uma coisa que ele me tinha dito poucos meses antes, que não sabia se ainda iria ter oportunidade de ler o livro e pegar com ele na mão, e eu ainda lhe dei essa oportunidade e foi muito comovente.
No poema O Papel em Branco, o José escreve: O papel em branco, o ecrã em branco, nada sai por vezes, apenas pensamentos soltos, vagos. O José sente frequentemente a angústia do papel em branco. Como é que a poesia acontece consigo?
A poesia, isto é muito engraçado. O processo criativo da poesia é completamente diferente do processo criativo de quem escreve uma crónica ou escreve prosa. Isto não adianta pressionar. Quem escreve poesia é como quem pinta. A inspiração vem quando a gente menos conta. E tanto pode vir de madrugada, como pode vir à mesa de um almoço ou de um jantar. Em que esteja sozinho e que esteja a refletir sobre alguma coisa, e ouço qualquer coisa, ou estou de madrugada e deito-me e sai-me qualquer coisa, ou até estou no meu escritório, estou a trabalhar e de repente lembro-me de qualquer coisa e sai-me um texto completo, ou então sai-me partes de um texto. Há textos mais construídos ao longo de vários dias, há outros que me saem todos de rajada, ou seja, não há um padrão. Sempre este último texto que eu escrevi, que foi o primeiro que li hoje. Foi um texto que eu fui escrevendo ao longo de um mês, portanto, mas tenho outros que sou capaz de escrever em 30 minutos, portanto, isto não há um padrão definido, é conforme
Não há
o
uma fórmula
espírito.
mágica para escrever poesia. É isso,
Não,
não é?
não há fórmulas e é completamente inesperado. Não há possibilidade nenhuma de prever o que vai sair, nem quando vai sair. Não, é impossível. Pelo menos comigo e das pessoas com quem eu vou partilhando e que também escrevem, frequento muito o Pinguim, que é uma casa emblemática de poesia aqui no Porto, e vou percebendo que realmente a poesia é isso, é muita inspiração. Inspiração não tem hora. Nem tem hora nem lugar. Que é mesmo isso. Nunca sabemos quando vai sair e qual o tema também, não? Eu nunca penso num tema. Às vezes pode-me surgir um tema interessante, eu escrevo, tenho que escrever sobre este tema. Pronto, e ponho um registro assim de lado, porque me surgiu um tema de alguma forma, eu registro só para mais tarde recordar. Pode-me saindo assim coisas vagas e depois um dia concretizo, mas nunca sei quanto.
O José quer ler-nos o terceiro poema, por favor.
Sim, posso ler aqui. Acho que vou ler um texto ao qual chamei As Palavras na Boca. Gosto das palavras na boca, das que te afagam tanto ou mais que um gesto e que não te apagam, das que o peito aquecem, que dentro permanecem e que não se esquecem. Gosto mesmo das palavras na boca, das que te respeitam e te aceitam na tua individualidade, das que te rebolam na boca com gosto de saliva perfumada e que se soltam livres, acompanhadas de sorrisos e pele arrepiada. Gosto das palavras na boca, das que dançam que não se esgotam e que não te cansam. Desconstroem diálogos que ficam e não se afastam. Gosto das palavras na boca, das que se soltam, as letras nas veias e te percorrem o sangue sem vergonha e sem pudor. Das que se escutam no silêncio sem medo e sem dor. Gosto das palavras na boca, das densas que agarro e acolho sem temer, das que te preenchem o céu da boca e te sussurram ao ouvido como te quero ver, das que entram e se instalam como um murmúrio, quase sem dares conta, mas que gritam como é bom viver.
Obrigado, José. O José é um grande leitor. Existe algum poeta que o tenha marcado mais, com o qual mais se identifica?
Ui, há vários. Há um conjunto de poetas que me marcaram. São vários. Fernando Pessoa é seguramente aquele que, no fundo, serviu de grande propulsão para aquilo que acabou por ser o peso que a poesia teve em mim. Foi um grande impulsionador, porque quando era novo acabei por ler muito Pessoa, mas depois vieram muitos outros. Muitos outros. Eu também gosto de poesia contemporânea, portanto vou lendo muitos poetas atuais, e dentro desses são de facto muitos, muitos, muitos poetas mesmo. Luís Amaral, Alberto Helder, sei lá. Também gosto muito de alguns do Rui Belo. Rui Belo também tem coisas lindíssimas. São uma multiplicidade muito grande de Adília Lopes, sei lá, talvez até tenho falta de nomes. Realmente gosto muito de Adília Lopes, tem alguns que gosto bastante. Deixe-me pensar. Francisca Camelo, gosto imenso de Francisca Camelo, uma poetisa nova que tem textos com os quais me identifico muito, e na sua forma de escrita. Deixe-me pensar. Alberto Pimenta. Rafaela Jacinto. Há um conjunto de poetas que, de certa forma, me foram complementando a mim próprio. Esta poesia, eu depois, cada um queria muito o seu género, não é? Mas há realmente poetas que acabam por nos marcar. Pedro Almeida Melo foi outro, tem alguns textos giríssimos. Portanto, há uma variedade imensa de poetas que acabam por, de certa forma, aqui e ali, com um texto. Depois também, dentro de cada poeta, há textos que nos apaixonam mais que outros, não é? E, portanto, acaba por ser uma multiplicidade de poetas que acaba por nos ir moldando, não é?
Portanto, não há assim um poeta, talvez, que a referência que possa citar seja de Fernando Pessoa, que foi o primeiro poeta, por assim dizer, que o marcou. Mas depois tem uma multiplicidade de poetas que o influenciaram também.
Muitos, e alguns até músicos. Portanto, Vinícius de Moraes, por exemplo, escrevia lindamente, e era uma pessoa que
é maravilhoso. Vinícius
marcou imenso, com variadíssimos textos soberbos. Portanto, há todo um conjunto de poetas que gosto de ler e reler, e que no dia a dia acabam por depois nos fazer também aprimorar cada vez mais o gosto pela poesia e a forma como nós nos vamos embrenhando a nossa própria forma de escrita, eu também evoluí na minha forma de escrever, noto claramente uma diferença entre o primeiro e o segundo livro, o que é curioso, e quem leu os dois livros também percebe isso. É engraçado que realmente nós também vamos evoluindo, não é? Os poetas também, de maneira geral.
Quero ler-nos o último poema, José.
Sim, posso ler, deixe-me cá decidir num instante. Acho que vou ler um poema ao qual intitulei A Gente Aprende, que acabou por ser uma pequena homenagem a Joaquim Castro Caldas, que era um poeta que basicamente dinamizou a poesia no Porto e no bar mais emblemático de poesia da cidade, que é o Pinguim, que desde 1980 e qualquer coisa está em noites de poesia, às segundas-feiras. E entretanto, ele faleceu. Atualmente, e pelas mãos do Rui Sprenger, continuam a haver noites super dinâmicas, ligadas à poesia e à música. E eu, em tempo de escrever este texto, ao qual chamei A Gente Aprende, que é baseado numa música que nós, todas as noites que lá vamos, acabamos o evento a cantar em grupo. Portanto, o meu poema é uma pequena homenagem. E chama-se A Gente Aprende. Sopra o vento e suas vozes, murmúrios desconexos que te amedrontam enquanto esvoaçam as gaivotas. Salvam-se os sonhos de madrugada e as histórias que se contam enquanto a poesia nos toca na pele. São fantasmas que se afugentam e fraquejos que se exorcizam, sentindo vidas despidas, a catarse que engana o tempo, banhos de realidades escondidas e música. No final, cantamos Joaquim Castro Caldas, porque a vida é um irindo. A gente aprende o coração à lareira que se fica a ir e reacende até que um dia alguém se lembre. E a gente aprende. Aprende que o que importa é o hoje, porque o amanhã pode-me chegar.
Muito obrigada, José. Este foi o programa Já Leste um Poema Hoje, em que foram lidos poemas de José Miguéis. Muitíssimo
Obrigado.
obrigado, José, por ter acedido vir ao Já Leste um Poema Hoje com a sua poesia.
Obrigado eu pelo convite, foi um prazer e sucesso para o programa. Espero que as coisas continuem a correr da melhor forma e continue a dinamizar o programa de maneira a que a poesia possa ser um palco que é cada vez mais esquecido, mas que ainda há quem acredite que a poesia tem um peso grande na sociedade e na forma como nós nos damos aos outros.
Se por acaso tem poemas inéditos na sua gaveta e deseja vê-los ou já leste um poema hoje, por favor, envie um e-mail para radioblain@jf-blain.pt e assim me despeço. Até para a semana. Fiquem a ouvir a Rádio Freguesia de Belém. Eu sou Maria do Rosário Freixo e deixo-vos com a pergunta: já leram um poema hoje?